Você está ouvindo o programa Causa Operária.
Voltamos aqui com o programa Causa Operária. Eu sou Eduardo Vasco. A gente está entrevistando o Carlos Alexandre Santana, companheiro que é militar retirado aí da Marinha. Queria já lembrar também para todo mundo acessar o site do Jornal Causa Operária, jornal impresso semanal, que é distribuído em todo o Brasil pelos militantes do PCO, inclusive em Curitiba, logicamente. Vocês podem acessar jornal.causaoperaria.org.br. E se quiserem entrar em contato com os militantes do PCO no Paraná, podem acessar a página facebook.com/pcopr29 ou a página instagram.com/pco.paraná, sem acento. O PCO de Curitiba também tem Facebook e Instagram. O Facebook é facebook.com/pcopr Curitiba e o Instagram é instagram.com/pco.curitiba. Se quiserem entrar em contato no WhatsApp ou ligação, podem falar com o número 419-8462-2522. Bom, Carlos, a gente estava falando aqui, né, sobre a questão dos direitos aí dos militares da Marinha. Como que é, Carlos, a educação numa escola da Marinha? É uma coisa bem doutrinária, assim, direitista, assim, ou nacionalista? Como que é?
Só uma coisa, assim, essa proposta, né, assim, a associação dos marinheiros, acho que hoje em dia ela é controlada diretamente, pelas Forças Armadas. A Itália, os militares lá, eles ganham hora extra. Quem é oficial, às vezes, ele compensa isso com horas de folga. Aqui no Brasil, porque eles são considerados trabalhadores lá, mas eu não sei se tem direito de associação. Essa proposta, dificilmente, dentro do Estado burguês, vai ser aceita, de sindicalizar os militares, mas é uma questão de colocar. A educação, assim, aí eu de novo, né? Eu nunca fui, assim, eu não fui ligado ao setor diretamente de ensino da Marinha, né? A Marinha, ela tem duas entradas, mostrando a diferença da social e econômica, né? Ou você entra como oficial, e aí você pode entrar no Colégio Naval, Escola Naval, e quem fez universidade, entra pelo CIAA, que é aqui no Rio de Janeiro também, a Ilha das Enxadas. E os praças, eles só podem entrar pelas escolas de marinheiro, escolas de aprendizes de marinheiro, que é equivalente a ensino médio, né? E são quatro, inclusive não mantido. Aí eles têm o ensino médio. Normalmente a pessoa que faz o alistamento não é aproveitada na Marinha. Assim, você, a tua formação, como eu te falei, para mim, eu sempre via, mesmo no tempo de colégio e escola naval, a questão profissional, né? As cerimônias, né? Você tem as cerimônias, você tem o oficial falando tal, e ela simplesmente não aborda a questão política, entendeu? É assim que eu, por exemplo, estou falando do período que eu fui um aluno, né? Existem os centros de instrução, eu fui instrutor tanto no Camaleão, em outros lugares, mas é uma questão técnica, entendeu? Então, você meio que tira essa questão política. Você pega os livros de história, tudo bem, o livro de história é muito pouco, não tem muito, né? Parte de ciências humanas, eles dão o mínimo do mínimo. E no Colégio Naval era um professor bem conservador do Instituto de História Geográfica, Guilherme Frota, que o livro era dele, né? A forma, inclusive, de. Que basicamente ele vai falar sobre as operações militares no Império, né? Porque não tem muito para falar do resto, né? E que eu me lembre mais, ficava elogiando ali o Duque de Caxias e o Tamandaré.
O ensino, eles ensinam, eles têm um ensino muito, você não sei se você percebeu pela sua experiência ou pelas informações que você tem, tem muita influência norte-americana no ensino, na Marinha, nas Forças Armadas?
Assim, o ensino, basicamente, não, assim, o ensino é muito na escola naval, tá? Assim, você tem corpos diferentes, mas o ensino é muito de engenharia, entendeu? O professor, tudo bem, você pode dizer, por exemplo, o professor, na escola, eles davam um livro de um professor francês, de um militar francês, que são três livros, que a guerra aeronaval, no Mediterrâneo, Pacífico e tal. Então, é um francês que, como forma até, de repente, dizer que não é uma idolatria, está idolatrando o americano. A gente, assim, pelo menos até a década de 90, pelo percebo, você, assim, a Marinha, os oficiais brasileiros, eles têm inveja do poder da Marinha estadunidense, entendeu? Porque ela saiu da Segunda Guerra Mundial como padrão a ser seguido, né? Grandes porta-aviões, submarinos nucleares, porta-aviões como escolta. O Brasil tinha um porta-aviões, mas era bem limitado os seus recursos, entendeu? A gente queria copiar eles, né? E aí uma coisa que, assim, eu posso dizer o seguinte: todas as táticas que a Marinha aprende é copiada dos Estados Unidos, porque são os procedimentos, vêm todos os Estados Unidos. Não na formação necessariamente do ensino, mas na maneira de lutar. A gente via que as forças, a Marinha Brasileira seria uma força auxiliar dos Estados Unidos no, na luta contra submarinos soviéticos, entendeu? É uma força auxiliar. Era essa concepção deles. A gente não treinava como atacar um porta-aviões estadunidense. Isso não existe.
Treina como atacar porta-aviões de outros países?
assim. Em termos táticos, é muito difícil, né? Porque o Brasil tinha uma deficiência, até hoje tem uma deficiência de cobertura aérea, né? E existe até uma disputa entre a aeronáutica e a marinha sobre quem vai controlar o ar numa operação, entendeu? Mas você normalmente treina atacar um submarino. Até o submarino nuclear americano, a gente já treinou exercícios com ele. Você entendeu? Você treinava isso. Agora, um porta-aviões estadunidense, só um submarino poderia ter chance de se aproximar dele, entendeu? Ainda que o Brasil tenha, assim, os submarinos brasileiros são muito costeiros, né? Ele teria muita dificuldade, levando em conta que o mar, o Oceano Atlântico Sul, é muito amplo. Você teria muita dificuldade de posicionar um submarino convencional diesel para poder fazer um ponto que a gente chama de ponto focal. É um ponto que você garante que a força vai passar por lá. Por exemplo, entre Fernando de Noronha e a costa brasileira, né? É um pouco espaço. Mas o que impediria do submarino nuclear, do porta-avião nuclear, passar por Fernando de Noronha para depois, entendeu? Espero que eu tenha sido não muito técnico.
Falando nessa questão de submarino nuclear, né? No início da Operação Lava Jato, um dos primeiros presos assim proeminentes, né, não políticos, foi o Almirante Otton, né, que é considerado o pai do programa nuclear brasileiro. E nós consideramos, né, como uma prisão política, justamente porque a Operação Lava Jato, ela é integralmente uma operação de perseguição política, né, para destruir a economia nacional e entregar tudo para os Estados Unidos e para os outros países imperialistas. E um foco central, né, do imperialismo contra o Brasil sempre foi impedir, né, o Brasil e outros países oprimidos de desenvolverem tecnologia nuclear, principalmente, né, o que colocaria eles ali com uma carta na manga contra uma possível invasão, contra uma guerra, né, contra esses países. E a prisão do Almirante Otton, né, foi uma tentativa de frear, né, o programa nuclear brasileiro junto com as, depois disso, né, sucessivos ataques aí contra a economia nacional e as infraestrutura em geral. O que, que você achou dessa, do caso da prisão do Alton?
Olha só, tem alguns pontos que eu não concordo muito com essa posição. Primeiro, assim, eu acho que o criador do programa nuclear brasileiro não é o Otto, é o Álvaro Alberto. Não sei se você sabe, o almirante Álvaro Alberto, ele tentou importar centrífugas da Alemanha no governo do Getúlio Vargas, e a CIA interferiu. Até o Otto concorda com isso, entendeu? Ele interferiu e não conseguiu. Isso é década de 50, entendeu? Que desde que o submarino nuclear é uma coisa antiga, né? O primeiro foi o Nautilus, em 1947, tá? Aí o Otto, não sei, assim, as pessoas às vezes, ele foi um mariguerre que foi realmente responsável por isso, mas quando o Collor caiu, mudou o almirante, né? O almirante anterior, se não me engano, eu acho que era o Mário César Flores. Aí entrou o Serpa. O Otto era capitão de mar e guerra, estava tentando desenvolver tal, e ele estava, assim, ele tinha um orçamento meio liberado. Então ele entrava em contato, ele conseguiu, assim. Vou falar uma coisa que eu não tenho como, assim, sei lá, assim, as pessoas dizem que ele conseguia entrar em contrato com a Ucrânia para ver se conseguia uma tecnologia tal. Aí o Serpa cortou ele, isso no governo Itamar Franco, entendeu? Meio que afastou ele e tal. Quando veio o governo, isso é uma questão que é complexa, que eu não entendo porque a Marinha entrou nessa, porque assim, o submarino nuclear era um sonho antigo da Marinha, como eu estou explicando, desde 50. E o governo que o PT liderou, essa coalizão, ele apoiou, aprovou, entendeu? Era engraçado na Marinha, porque mesmo com os recursos aumentando, os recursos estavam todos indo para o submarino nuclear. Você via que os oficiais que não eram submarinistas ficavam ressentidos disso, entendeu? Não com dinheiro, assim, o governo, se você pegar os orçamentos, principalmente a partir do segundo governo, o governo PT deu mais dinheiro para a Marinha. Mas a prioridade era um submarino nuclear, assim. Não é nem um submarino nuclear, o projeto é muito mais complexo do que isso. Porque a França falou o seguinte, não sei se as pessoas, acho que isso é aberto, tal. A França falou, eu não vou ajudar a construir um submarino nuclear. Eu vou vender para você um modelo, que é o Scorpion, você vai pegar isso, vai alongar o modelo do submarino, e você que vai ter que garantir que vai botar o reator nuclear dentro do submarino. Então, assim, o Bento, que é o almirante Bento, que é o ministro das Minas e Energia, também fez parte do projeto. Agora, eu não vou dizer para você, o almirante Otto era uma das pessoas mais capazes, porque, como eu estou te falando, desde o governo Collor, ele vem nessa busca. Ele deu, por exemplo, assim, foi estranho, eu vou dizer o que eu vejo, porque até ele ser preso pela Lava Jato, na escola de guerra naval, ele era idolatrado. Ele deu palestra para os mariguerras. Ele reconhecia que os Estados Unidos eram uma ameaça. Ele falava, olha, esses caras colocam fone, não falam nada no telefone, às vezes o cara pode ser até um limpador de vidro, eu estou preocupado. Ele via isso. E a Marinha...
Interessante essa parte. E eu queria, só queria que a gente... Vamos entrar mais um intervalinho de 2 minutos. Na volta a gente continua falando sobre isso. Beleza, Carlos? Vamos...
Beleza.
Intervalo comercial.
Você está ouvindo o programa Causa Operária.